Rádio 88, que irradia a química do dia a dia, tem o prazer de apresentar o Almanaque Sonoro de Química.
Alô, Brasil! Alô, professores e alunos do ensino médio! Eu sou Áureo Prata! Muito obrigado pelo carinho de vocês e pela audiência. Hoje o nosso almanaque traz o tema
Química da Atmosfera.
Está no ar
o Almanaque Sonoro de Química.
E vamos às notícias. Darcy Lício, é com você.
Sequestro de carbono surge como alternativa para conter o aumento do aquecimento global.
Rádio 88, notícias.
As tecnologias de sequestro de carbono serão fundamentais para que o mundo consiga reduzir ou pelo menos estabilizar a emissão de dióxido de carbono na atmosfera. De acordo com especialistas, entre as tecnologias disponíveis atualmente, o reflorestamento é a mais viável e de mais fácil aplicação em curto prazo.
Fórmula do sucesso.
E é por isso que está conosco o engenheiro químico e especialista em atmosfera, Dr. Sérgio Medeiros. Ele vai falar sobre sequestro de carbono. Obrigado por aceitar o nosso convite, doutor.
É um prazer estar aqui na 88 Áudio.
Doutor Sérgio, o que é sequestro de carbono?
Bem, hoje o excesso de dióxido de carbono, o famoso CO2, é o principal responsável pelo aumento do aquecimento global. Em síntese, o sequestro de carbono é um conjunto de métodos, procedimentos e tecnologias que, se bem aplicado, pode absorver grandes quantidades de dióxido de carbono presentes na atmosfera.
E como se faz para absorver o excesso de CO2 na atmosfera?
Bom, as florestas ajudam a diminuir a quantidade de CO2 na atmosfera porque as árvores, para se desenvolver, retiram o carbono do ar. O reflorestamento, de fato, é uma boa iniciativa. Só que, além disso, também é preciso conter a queima de combustíveis fósseis, como o carvão e o petróleo, e estancar o próprio desmatamento.
Além do reflorestamento, cite outras possibilidades.
O sequestro geológico de carbono é uma delas.
Seria uma forma de enviar o carbono para o subsolo?
Exatamente. Nesse caso, os gases de exaustão produzidos pelas indústrias são separados através de um sistema de filtros que coletam o CO2. O gás é comprimido, transportado e depois injetado em um reservatório geológico.
Como assim? Reservatório geológico?
É o caso dos campos de petróleo em fase final de exploração, ou dos aquíferos com água salobra não aproveitável e das camadas de carvão encontradas no solo.
Interessante. Desse jeito fica fácil reverter o processo de degradação atmosférica, não é mesmo?
Não é tão simples assim, Áureo. Um dos principais entraves para a implantação de tecnologias de captura de carbono é o custo dos projetos. Para retirar uma tonelada de CO2, é necessário, em média, o dobro do valor pago pela mesma quantidade no mercado de carbono.
Mas quanto mais tarde os investimentos forem feitos, mais pode se agravar o desastre que se anuncia. A subida do nível do mar pode inundar cidades inteiras. O aumento da quantidade de chuvas ou de secas pode acabar com boa parte da produção de alimentos. Mais tornados, furacões, tempestades de raios.
Você tem toda a razão. Por isso é preciso avançar em várias frentes. Em políticas que regulamentem, ajudem ou financiem o sequestro de carbono não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. Além do mais, é importante que os créditos de carbono não sejam transformados numa mera operação financeira e, dessa forma, acabar não gerando nenhuma vantagem para o meio ambiente e comunidades envolvidas.
Como funcionam os créditos de carbono?
Créditos de carbono são certificados que autorizam o direito de poluir.
Direito de poluir? Caramba!
As agências de proteção ambiental reguladoras emitem certificados autorizando emissões de toneladas de dióxido de enxofre, monóxido de carbono e outros gases poluentes. Cada abono, cotado em dólares ou euros, equivale a uma tonelada de poluentes. A empresa que não cumpre as suas metas de redução progressiva, estabelecidas por lei, tem que comprar certificados das empresas mais bem-sucedidas.
Para ser franco, isso me preocupa. Espero que os créditos de carbono não se transformem num grande negócio, numa fonte de investimentos do ponto de vista estritamente financeiro.
Também espero que não, mesmo porque o excesso de CO2 na atmosfera não pode ser considerado mercadoria, ainda mais quando se deseja eliminá-lo. A preservação ambiental tem que ser colocada nessa contabilidade como investimento e não como prejuízo. E a visão do sistema financeiro internacional em relação à questão socioambiental precisa mudar. Avançar na direção de um mercado onde não exista espaço para favorecer apenas alguns investidores e os países mais ricos.
O assunto está esquentando, mas o tempo nos obriga a sequestrar a continuidade da nossa conversa. Que pena. Muito obrigado, doutor Sérgio.
Foi um prazer, Áureo.
Até breve, então, quando estaremos de volta com mais um...
Fórmula do Sucesso. Daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco do Almanac Sonoro de Química. O Almanac Sonoro de Química. Produção PUC-Rio. Realização FNDE. Ministério da Ciência e Tecnologia. Ministério da Educação.